em conjunto formar uma equipa. Mas calhar, vocês não vão nisso.
Se calhar nesse dia não posso.
Portanto, o Vasco olha para mim como se estivesse para aí mais 10 anos do que eu.
Sim. Portanto, tu queres que eu pegue no telemóvel, que através do telemóvel observe a cidade de Lisboa e veja onde é que anda na cidade de Lisboa um conjunto indeterminado de, sei lá, aqueles chamam-se o quê? São bichos?
É uma espécie de uma bicheza.
De uma bicheza que tem que se apanhar atirando bolas.
Pois. Sim.
Quais as possibilidades disso acontecer, Vasco? Dá-me uma escala. De 0 a 1000.
Vocês deviam experimentar pelo menos.
Cerca de infinitos milhões de trilhões.
Bom, para quem não sabe como funciona o jogo.
Este diálogo foi tão maduro.
Mas foi. O jogo mistura o que se passa dentro do telemóvel do jogador com o que se passa no exterior. É um jogo que faz uso de locais reais aos quais a pessoa tem que se deslocar com os próprios pés. É quase geocaching. Espécie de geocaching.
Mas quantos locais? São infinitos trilhões?
São em toda a cidade. É para trilhões infinitos mais infinitos.
Pois.
Mais infinitos mais um.
Pois.
E depois, como a aplicação do jogo usa a câmara do telemóvel, nós vemos as criaturas que vamos capturar como se elas estivessem no mundo real. Eu ainda estou a experimentar, eu ainda não fiz nada, estou num nível curto e inicial, mas capturei dois bichos aqui dentro do estúdio usando uma fragrância que atrai bicho.
Uma fragrância?
Tens uma fragrância que atrai bichos?
Sim, diz-me, tinha aqui uma fragrância e eu pus a fragrância no chão e atraí dois bichos voadores que apanhei. Bom, as últimas notícias. Dois fuzileiros que jogavam Pokémon GO na Califórnia.
Oh, Deus.
Foram obrigados pelo jogo a deslocar-se no mundo real até um parque infantil onde, supostamente, no jogo havia objetos e pokémons para apanhar. Ao chegarem ao parque de telemóveis em punho, não só descobriram pokémons, como descobriram também um tipo mal encarado a importunar os miúdos que brincavam no parque. E então os dois marinos puseram o jogo em pausa e desancaram o homem à pancada. Homem esse que veio a descobrir-se pouco depois era procurado pela polícia por homicídio. Por isso, epá, isto é levar o jogo mesmo...
É verdade. Mas repara
ao extremo.
Bem nisto. Repara bem nisto,
sim.
Não é? Estás, imagina, estás sentado num banco, não é?
Sim.
Sentado no jardim, sentado num banco. E há um parque infantil à tua frente.
Sim,
é?
Sim.
E nisto aparecem dois sujeitos de telemóveis em punho a apontar o telemóvel para um parque infantil.
Sim.
Estão a jogar Pokémon GO. Mas será que estão a jogar Pokémon
GO?
Lá está. Vamos lá fazer uma distinção da realidade, pessoal.
Ainda há outro caso. Dois homens decidiram subir uma ribanceira para apanhar Pokémons e acabaram a cair lá de cima. Estão algo machucados, mas não foi grave, a não ser em termos de humilhação pessoal. Na Coreia do Sul, o jogo Pokémon GO só funciona numa pequena vila do país, uma vila à beira-mar chamada Sokcho, onde nunca nada acontece até agora.
Que é o barulho que faz quando as pessoas entram dentro d'água.
É isso. O que se passa é que o jogo usa os Google Maps. E a questão é que a Coreia do Sul, por questões de segurança, não está nos Google Maps, à exceção daquela pequena vila que, na grelha de proteção e de segredo montada pelas autoridades da Coreia do Sul para que o pessoal da Coreia do Norte não ande ali a espreitar nos mapas do Google, essa vila do cantinho acabou por ficar de fora. É um pequeníssimo canto da Coreia do Sul que está de facto mapeado. E então o que está a acontecer é que pessoas vindas dos quatro cantos da Coreia do Sul de telemóveis em punho estão a entrar aos magotes naquela pequena localidade a que já chamam a Terra Santa dos Pokémon.
É a sério, menos.
Isto é fascinante. Fascinante é o que está a acontecer também no estado do Kansas, envolvendo uma congregação religiosa fortemente anti-gay, a Igreja Batista do Westboro. Um dos objetivos do Pokémon GO é reclamar certos pontos nas cidades a que o jogo chama ginásios. E os ginásios é onde ocorrem os duelos entre Pokémons, os nossos e os de outras pessoas que lá andem. E um dos ginásios é precisamente nessa igreja de Westboro, conhecida pelo seu discurso homofóbico. E isto levou a que um jogador de Pokémon GO, homossexual, tivesse reclamado aquele ginásio do jogo, na vida real, a igreja do Westboro, fazendo uso de um Pokémon chamado Clefairy e rebatizando a igreja com a alcunha Love is Love, amor é amor. Resultado, a Igreja Batista do Westboro abriu a sua própria conta de Pokémon GO para, dizem eles, reconquistar a igreja.
Ah, ok. Certo.
E combater os invasores sodomitas, de acordo com um porta-voz da igreja. Portanto, situações sérias da
as
vida real.
Dimensões que
situações sérias da vida real começam a ser resolvidas por pessoas
isto...
adultas em combates entre Pokémons.
Toda esta situação me está a irritar de veras. Por isso, com a tua autorização, vou desligar o microfone do Nuno Marco.
Sim, sim.
E não quero saber mais nada.
Não, porque repara, provavelmente, eu voltei a ligar, provavelmente está aqui o segredo da paz no mundo, porque um dia tudo será decidido em lutas entre Pikachus e Chipipitas.
Chipipita,
Pikachus existem, mas chipipitas posso ter inventado, de facto.
Ah, são umas bolachas.
São boas,
perfeitamente possível que haja uma criatura chamada Chipipita.
Ainda não estamos com o almoço, não é?
Não.
Já comi uma chibibita.
Pode ser alguém queira cantar a música do Zaba e não sabe bem a letra.
Pois é. Pois é.